Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone, João Santa Rita.
E do outro lado, Maia de La Salete, com as redes sociais WhatsApp e Facebook.
Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, hora de Angola, claro está, estamos também em onda média, 1.530. A onda curta, continuamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está na internet, www.voaportugues.com e no Facebook. A Mayra de La Salete aguarda com ansiedade as vossas mensagens.
É verdade.
Mas antes de passarmos ao nosso convidado, que hoje é o doutor Fernando Macedo, ele é, portanto, professor universitário e de Direito Constitucional, e ele é um dos organizadores de uma manifestação programada para o próximo dia 26 de novembro, e ele vai aqui explicar aos ouvintes o que é essa manifestação. Mas antes de passarmos ao professor, vamos ver as notícias a esta hora.
Sim, em Moçambique foram decretados 3 dias de luto nacional. O governo moçambicano declarou 3 dias de luto nacional na sequência da explosão de um caminhão cisterna na província de Tete, em que morreram mais de 60 pessoas e dezenas de outras ficaram feridas.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o senador republicano Jeff Sessions para o cargo de procurador-geral, disseram vários meios de informação americanos. O congressista Mike Pompeo terá sido escolhido para futuro diretor da CIA, os Serviços de Informação Americanos, e o tenente-general na reforma, Mike Flynn, para conselheiro nacional de segurança.
O presidente Barack Obama terminou a sua última visita oficial à Europa com garantias de contínuo apoio dos Estados Unidos aos seus aliados e apelos para se fazer face à Rússia. Obama e outros dirigentes europeus concordaram em manter sanções à Rússia devido ao conflito na parte leste da Ucrânia.
Aviões e artilharia sírias, apoiados pela Rússia, intensificaram os seus ataques às zonas controladas por rebeldes na cidade de Alepo. Há notícias de várias mortes, incluindo crianças. Foi o quarto dia de intensos ataques e pelo menos 65 civis já morreram nesta ofensiva.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, mais uma vez ao microfone João Santa Rita, a Mayra de La Salete aqui ao meu lado. Hoje vamos ter connosco o professor Fernando Macedo, ele é um dos organizadores de uma manifestação programada para o dia 26 de novembro, portanto uma oportunidade para os ouvintes discutirem não só essa questão em redor da manifestação, já vamos falar dela, mas também direitos humanos e outras questões que queiram abordar com o professor, e claro está, e se ele quiser responder, responderá, caso contrário... Pronto, ficamos só com a pergunta e com o comentário. De qualquer maneira, a professora Fernando Macedo, está-me a ouvir?
Sou sim.
Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado por estar aqui neste Angola Fala Só da Voz da América. Olha, o que eu lhe vou perguntar em primeiro lugar é como é que está, portanto, esta questão da manifestação do dia 26. Eu sei que vocês informaram as autoridades de vossa intenção. Receberam alguma resposta?
Então, não recebemos nenhuma resposta do governo provincial de Luanda e isso significa não objeção à realização da manifestação. E nós já fizemos saber que mantemos a manifestação e que vamos estar presentes no dia 26 deste mês no Largo da Independência a partir das 15 horas até as 20 horas.
Muito bem. Professor, talvez seja bom agora, antes de eu passar aos ouvintes, explicar o porquê desta manifestação.
Ora bem, nós vamos realizar esta manifestação porque tem havido denegação de justiça por parte do Tribunal Supremo de Angola, junto do qual um grupo de advogados angolanos intentou uma providência cautelar por causa da nomeação ilegal e inconstitucional da senhora Isabel dos Santos, que é filha do Presidente da República. E a providência cautelar é uma medida judicial que deve ter um tratamento célere por parte do tribunal junto do qual ela for intentada. Para além disso, o mesmo grupo de advogados também apresentou uma queixa de intervenção da Procuradoria-Geral da República de Angola por se tratar de um ato administrativo inconstitucional e ilegal. E passaram-se alguns meses sem que o processo, entretanto, andasse. Mas o processo começou mal. Os advogados denunciaram que, pouco depois de terem dado entrada à providência cautelar, passaram-se vários dias sem que eles tivessem sido chamados à Secretaria do Tribunal para pagar as custas, denunciaram esse facto. Depois, entretanto, o processo continuou praticamente parado até que um dos advogados falou publicamente, dizendo que o doutor David Mendes, dizendo que havia delegação de justiça, que ia apresentar uma reclamação junto do Tribunal Supremo de Angola e que, se o Tribunal Supremo não decidisse, avançaria com um processo junto do Tribunal Constitucional. Na sequência disso, um grupo de cidadãos angolanos, do qual eu faço parte, do qual faz parte o Dr. Marcolino Monco, o Dr. William Toné, o engenheiro Luati Beirão e a Cidalina Cusaia, decidimos, da nossa qualidade de cidadãos deste país, organizar uma manifestação para protestarmos contra este tipo de prática reiterada do sistema judiciário angolano, porque são vários os processos que não têm decisão nos tribunais angolanos. O sistema judiciário de Angola é errático, é parcial, usa dois pesos e duas medidas e está seguramente influenciado do ponto de vista político. Este é o objetivo, a razão da manifestação, e nós dissemos na comunicação ao governo provincial que se tratava de uma manifestação com objetivo político e também pacífica.
Muito bem. Muito bem, olha, doutor, eu vou já passá-lo aqui aos ouvintes e, como eu disse na abertura do programa, sinta-se à vontade, se houver alguma coisa que seja fora, vá lá do seu âmbito, não é obrigado a responder, claro está. Mas vamos já para o ouvinte Adão Maurício, no Coanza Sul. Senhor Maurício, está-me a ouvir?
Só escuta, sim.
Muito bem, senhor Maurício, se tiver uma pergunta, faça favor.
A princípio, eu saúdo o professor universitário e ali a Voz da América, que tem nos facilitado, nos concedido para que fosse possível exprimir os nossos sentimentos. Eu tenho a primeira pergunta. Temos constatado quando a manifestação, segundo o artigo 47, a manifestação é um direito, não é? Mas muitas das vezes as nossas autoridades não têm dado prioridade para a mesma manifestação. Será que desta vez já está mentalizado para não alejar as pessoas, não evocar nomes que não lhe respeito, ou mesmo fator guerra, porque quem manifesta quer guerra, quer subverter a ordem? Será que já está mentalizado? A primeira pergunta. Uhum. A segunda relaciona-se também com os direitos humanos. A princípio, eu tenho constatado de mau agrado mesmo. A princípio mesmo, a administração americana. Nós aqui em Angola, desde o calar das armas, as pessoas são massacradas, são torturadas, são matadas por aí fora, mas ao olhar das pessoas de direito, o que é necessário, afinal de contas, fazer para que essas pessoas que pautam pela barbaridade estejam mentalizados que, afinal de contas, deve haver reconciliação entre uns aos outros? Até quando isso poderá terminar? Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Adão Maurício no Quanza Azul. Professora, ouviu as perguntas?
O Sr. Dr. Filomeno Vieira Lopes apresentou uma queixa à Procuradoria-Geral da República contra os agressores, para além de outras queixas mais. Os próprios revus apresentaram queixas e as autoridades judiciárias não fizeram nada, concretamente a Procuradoria-Geral da República. Não investigam os crimes. Portanto, nós estamos num quadro em que, ao meu querido concidadão que me fez essa pergunta, eu diria que o exercício da liberdade de reunião e de manifestação depende mais do poder instituído do que aqueles que querem exercer a sua liberdade. Nós queremos exercer a nossa liberdade, respeitando a lei, vamos respeitar a lei, mas é importante que o poder instituído respeite ele próprio a Constituição e a lei, que é clara.
Muito bem. Este ouvinte do Quanza Sul também falou sobre, portanto, a constante violação de direitos humanos e perguntou o que é que pode ser feito para se combater essa violação dos direitos humanos. Não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Ora bem, eu gostaria de dizer que nós estamos perante uma situação que é difícil para as forças democráticas pacíficas que querem mudanças por parte do poder instituído. Eu considero que nós temos um regime autoritário, ditatorial, e não obstante as várias intervenções públicas por via de debates, por via de denúncias, escritos, o poder instituído continua com os seus vícios. E isso gera um problema de veras complicado, porque, por exemplo, na morte dos senhores Gassul e Camulinga, foram responsabilizados apenas alguns agentes públicos. Sabe-se que uma alta patente das Forças Armadas que participou ou terá participado desses atos foi notificado pelo Tribunal, foi notificada a alta patente pelo Tribunal, mas nunca compareceu perante o Tribunal para ser responsabilizado. Isso é grave. Inclusivamente diz-se que alguns agentes públicos que praticam alguns crimes, quando excepcionalmente e sob pressão as autoridades respeitam a lei e aplicam a lei a esses agentes, eles depois têm um tratamento diferenciado no sistema prisional, nas cadeias. Saem e entram e há várias denúncias públicas dessa prática do sistema prisional e da administração do Estado, numa palavra, do regime. Vivemos uma situação de veras complexa e que aqueles que se batem pela mudança neste país não se cansam, não se têm cansado e continuam pacificamente a baterem-se para que Angola trilhe caminhos diferentes, caminhos seguros e que dê passos também firmes no sentido de consolidarmos uma democracia, um Estado de Direito. Consolidarmos no sentido de que primeiro é preciso acabar com as práticas autoritárias e concomitantemente ir consolidando as suas práticas. Mas neste momento não temos essas práticas. Mas os cidadãos, muitos cidadãos e cidadãs deste país não se cansam e continuam a bater-se pela mudança que todos nós pretendemos.
Muito bem, doutor. Olha, eu já tenho aqui, tenho a certeza que a Mayra também já tem aí mais perguntas, mas eu, como tenho aqui um outro ouvinte, vamos primeiro passar este ouvinte e depois passamos às redes sociais. E o ouvinte que eu tenho agora é um ouvinte que está na capital, em Luanda. É o ouvinte Paulo Anderson Manuel Gaspar Neto. Senhor Neto, está-me a ouvir? Senhor Neto? Está-me a ouvir, senhor Neto?
Bem, João, enquanto...
Mãe, parece que não.
Enquanto o senhor Neto não nos atende, exatamente. Está aí? Sim? Ah, ok.
Está a ouvir, senhor Neto? Senhor Neto?
Acho que podemos pôr o senhor Neto um bocadinho em espera e muito boa tarde outra vez, doutor Macedo. Algumas questões que são... Uma questão que é geral a muitas das pessoas que nos estão a enviar perguntas pelo Facebook e pelo WhatsApp é se de facto esta manifestação vai ser permitida. E se for permitida, que efeitos é que a organização espera ter? Se não for permitida, qual o próximo passo?
Bem, nós acreditamos que o regime angolano, prefiro falar assim, o regime angolano ganhe consciência de que dentro de Angola os cidadãos que querem que as leis sejam respeitadas estão a observar os comportamentos reiterados deste regime autoritário de desrespeitar a liberdade de reunião e de manifestação. Por outro lado, no plano internacional, a comunidade internacional também está atenta a estes comportamentos, a estas práticas reiteradas do regime angolano. Nós tomamos conhecimento, precisaríamos de confirmar, que provavelmente em Benguela há um grupo de cidadãos que também quer organizar uma manifestação no mesmo dia. E, ao que parece, o governador da província de Benguela já comunicou que não há impedimentos à manifestação em Benguela. A ser verdade e a confirmar-se este comportamento do governo provincial de Benguela, nós estaremos efetivamente perante uma situação de respeito pela Constituição e pela lei de reunião e de manifestação. Aquilo que nós pretendemos como objetivo é de protestar contra a parcialidade e a forma errática como o sistema judiciário da República de Angola funciona. E demandamos do Tribunal Supremo de Angola a decisão rápida, célere, da providência cautelar que foi intentada por um grupo de 13 advogados angolanos. E a Procuradoria-Geral da República que responda aos advogados em relação à não diria petição, mas em relação provavelmente ao pedido de inquérito que foi deu entrada também por parte desses advogados, no sentido da Procuradoria assumir as suas responsabilidades. Este é o grande objetivo. Se os juízes e as juízas do Tribunal Supremo de Angola forem, de facto, responsáveis e não acompanharem o presidente do Tribunal Supremo de Angola, que depois de ter tomado posse, disse publicamente que iria cumprir as orientações do Sr. Presidente da República, decidam em consciência e decidam de acordo com a lei. Ora bem, há milhares, provavelmente milhões, de cidadãos que ouviram o venerando presidente, o venerando juiz-presidente do Tribunal Supremo de Angola a fazer essas afirmações. São graves. Mas também já se ouviram outros procuradores, no ato de tomada de posse, a dizerem que iam cumprir escrupulosamente as orientações do Sr. Presidente da República. Ora bem, o sistema judiciário e judicial que nós temos é este, com juízes e procuradores a dizerem que vão cumprir escrupulosamente as orientações do Sr. Presidente da República. E também gostaria de adiantar um facto que terá-se passado ainda este ano em Benguela, houve um grupo de manifestantes que, no decurso da audiência de julgamento, um juiz em Benguela terá pedido aos cidadãos para não se manifestarem contra o governo e aconselhado os cidadãos a não se manifestarem contra o governo. Ora bem, a ser verdade, estamos perante uma aberração. Há um certo grau de imprevisibilidade em relação ao comportamento das entidades públicas angolanas que têm tido um desrespeito permanente, sistemático pela Constituição e a lei. Mas nós ainda assim queremos acreditar que é sempre tempo de mudar, é sempre tempo de respeitar aqueles que pacificamente têm o direito e são parte de Angola e são um Estado angolano. Porque todos os cidadãos angolanos e cidadãs angolanas são o Estado. Muito a bem. Dimensão pessoal okay. do Estado. Okay. Nós queremos acreditar que as autoridades angolanas mudem de uma vez por todas o seu comportamento. Se não o fizerem, os cidadãos estão atentos, têm consciência disso. Mas se o governo de Angola persistir na cultura de repressão, de intolerância e da assunção de que Angola é propriedade de quem exerce o poder arbitrariamente, tarde ou cedo vamos provavelmente assistir aqui a processos mais complicados. Mas esta manifestação é uma manifestação pacífica. Se porventura inconstitucional e ilegalmente os poderes públicos instituídos inviabilizarem a manifestação, o grupo de promotores da manifestação já decidiu o que vai fazer. Não vai para a confrontação. Vai constituir um advogado e, ao abrigo da lei de reunião e de manifestação, vai responsabilizar judicialmente aqueles que tentarem impedir a manifestação.
Muito obrigada.
Com a lei de reunião e de manifestação, salvo erro, o tribunal terá 48 horas para decidir. Se for por decisão do governador provincial, vamos intentar ação junto do Tribunal Supremo. Se forem entidades cuja jurisdição está ao nível do Tribunal Provincial, vamos intentar essa ação junto do Tribunal Provincial.
Muito obrigada, Dr. Macedo.
Vai ser respeitada, porque o governador de Luanda não disse nada e, de acordo com a
lei, vamos passar ao próximo. Não responda já a tudo, Dr. Macedo, porque temos muita gente aqui a querer participar e ouvinte de Luanda está à espera, não é?
Vamos agora tentar, então, o ouvinte Paulo Neto. Senhor Neto, agora está-me a ouvir? Senhor Neto? Bem, parece que o senhor Neto não vai lá. Vamos então ao senhor no Uige, ou vamos ao senhor Bangikidi Kiala, no Uige. Senhor Kiala, está-me a ouvir?
Sim.
Faça favor,
sim,
senhor
Kiala. Muito boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigado.
Boa tarde, audiência. Boa tarde, Angola. Quanto ao tema em abordagem, a manifestação do país, a contestação em geral é genérica a toda a população angolana que está a par daquilo que são as mudanças políticas, ou seja, aquele que é o caminho político que o país segue. E a contestação é patente na vida, na forma de vida de todo angolano. Eu, sendo jovem, adiro com a manifestação desde que se funde e se faça de acordo aos termos que a Constituição garante, ou seja, de acordo aos...
Senhor Kiala, nós estamos a deixar de o ouvir.
Eu participo da manifestação. Diga?
Nós estamos a perdê-lo. Não sei se o senhor Kiala está a andar ao mesmo tempo que está a falar, mas nós estamos a perdê-lo. Tem uma pergunta? Quer ir diretamente à sua pergunta?
Não. O que eu quero saber dos promotores da manifestação é que já tem o aval do governo provincial para que a manifestação se realize.
Ok.
Se já tem, eu participarei, vou participar, prometo participar e quero deixar aqui uma nota de Frederico Bastiat. É dizer que quando o saco torna-se um modo de vida, um grupo de homens a viver um conjunto numa sociedade, criam para eles próprios, ao decorrer do tempo, um sistema legal que autoriza isso e um código moral que o glorifica.
Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado, Sr. Kiala.
Esse problema que o país vive em sofrimento de todos. Sim?
Obrigada, nós estamos a perdê-lo, mas já deixou a sua frase e também a sua pergunta, que eu acredito que o Dr. Macedo já respondeu. João, eu posso aproveitar este bocadinho, como o Dr. Macedo já respondeu a esta questão, mas volta a tocar nela. Nós temos aqui uma pergunta do Edivaldo de Almeida, ou melhor, é um comentário que diz que para muitos em Angola esta manifestação é infundada e baseada em inveja da bem-sucedida empresária Isabel dos Santos. Não sei se quer comentar, Dr. Macedo.
Respeito à opinião do senhor que fez essa afirmação e espero que os intolerantes em Angola não se socorram da violência gratuita e não tenham também o apoio do aparelho securitário e do MPLA para continuar a violar os direitos de cidadãos pacíficos que se querem manifestar. E eu lembro e conheço alguns dos cidadãos que pertencem ao movimento revolucionário de Angola que têm cicatrizes e marcas no corpo por causa desses intolerantes que são criminosos e que andam à solta em conluio e por causa do compadrio deste regime autoritário. Um deles é o engenheiro Luati Beirão. Mas existem outros cidadãos angolanos e também senhoras que têm no seu corpo as marcas da intolerância e da criminalidade desses senhores que são intolerantes.
Doutor, olha...
E do outro lado, não houve, da parte desses cidadãos revolucionários, não houve nenhuma agressão.
Muito okay. Bem. Doutor, obrigado. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. Ele é precisamente de Benguela, daquela cidade que você estava a falar. Vamos fazer assim, estamos a chegar ao fim, ao topo da hora, eu tenho que fazer aqui os cumprimentos de onda. Eu vou pôr este ouvinte em contacto e depois vamos ver se tem tempo para responder ou não. Se não, continuamos depois das 18, portanto não desligue, claro está, porque a resposta pode ser dada antes ou depois. Mas vamos já para o ouvinte Silvio Mário, em Benguela. Senhor Mário, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Faça favor.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Sim, sim. Sabendo a questão, eu estou muito interessado nos três temas que o engenheiro, o doutor Macedo, trouxe na mesa. Um dos temas é a nomeação da senhora Isabel dos Santos como PCA da Sonangol. É a realidade que a maioria está insatisfeita. Estamos muito insatisfeitos mesmo. Em primeiro lugar, nós como próprios angolanos, nós nos sentimos muito inferiorizados. Para isso, nós vemos como o nosso país, uma empresa familiar que quem quiser põe e tira. E todo mundo sabe quem faz isso, quem quer. Agora, a pergunta que eu tenho na linha, ou então o que eu quero saber, é, nós vamos nos manifestar, isto vai mudar ou vai ficar assim?
Muito bem.
Muito obrigada.
Obrigado. Olha, doutor, eu posso lhe dar um minuto para responder a esta pergunta. Vale?
Ora bem, os pacifistas não se cansam de lutar pela mudança. E um pacifista tenta, ao máximo, não usar linguagem violenta, nem se socorrer da força, na persuasão, na correção daqueles que estão errados. Eu posso falar apenas em nome próprio. Eu não me cansarei de lutar junto de outros angolanos pacifistas, não violentos, que queiram contribuir para a mudança de Angola. Dure o tempo que durar, eu quero continuar a lutar e espero que Deus me dê forças e que dê forças a outros angolanos e coragem a mais angolanos e angolanas para, de forma pacífica, contribuirmos para a transformação e a democratização de Angola.
Muito obrigada.
Bem, olha, doutor, estamos a chegar ao fim, portanto, eu não vou pôr mais ninguém à linha. Não sei se a Mária pode acrescentar brevemente algum comentário, mas eu tenho que dar os cumprimentos de onda dentro de 15 segundos.
Vamos aos cumprimentos de onda, porque as perguntas que nós estamos a receber são complexas.
Ok. Então eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 e até às 18h30 vamos passar a estar no ar em 1530, portanto, em onda média, e vamos continuar em onda curta em 11.195, 13.630... 15.480, 17.655 e 17.700. Claro está, continuamos na internet, em www.voaportugues.com e no Facebook em VOA Português. Portanto, continue connosco e continue também com o Dr. Fernando Macedo. Ele é o nosso convidado no Angola Fala Só, bem interessante. Continue connosco. Até já. Olá, ouvintes. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, às 18 horas, em onda média, ou mesmo em onda curta, pois vou recordar que o nosso convidado hoje é o Fernando Macedo, o Dr. Fernando Macedo, professor universitário. Ele é professor de Ciências Políticas e também de Direito Constitucional e, portanto, ele é um dos organizadores de uma programada manifestação para o dia 26 de novembro. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, eu vou aqui recordar que o Dr. Macedo informou logo ao início do programa que tinham pedido, informado as autoridades provinciais da sua intenção de realizar esta manifestação para protestar contra, vá lá, a morosidade da justiça angolana e também pela nomeação de Isabel dos Santos para diretora da Sonangol, e que não houve resposta das autoridades provinciais, pelo que os organizadores assumem que, portanto, não há nada contra a manifestação e que esta se pode realizar. Portanto, o nosso convidado hoje, Fernando Macedo, já vamos voltar a ele. Eu tenho uma pergunta para lançar esta segunda meia hora, mas, Mayra, parece que há aí uma questão a que queres dizer com as redes sociais.
Eu gostava de informar a todos os nossos ouvintes que as inscrições por telefone já terminaram e que não podem, de facto, participar via chamada de WhatsApp, porque não nos é possível incluir a questão, incluir a vossa chamada neste momento. Estamos em direto, portanto, não vai ser possível atender a chamada aqui e acompanhar o resto do que está a passar pelo Facebook Live, pelo que da próxima vez, por favor, inscrevam-se um bocadinho mais cedo e nós ligaremos para vocês.
Mas claro está, podem continuar no
Facebook.
Podem
continuar, exatamente, e podem enviar as perguntas por escrito. A logística não nos permite é colocar a chamada no ar.
Ok, muito bem. Olha, Dr. Macedo, eu vou-lhe começar, como começámos na primeira meia hora, com uma pergunta. Nós soubemos aqui que, portanto, que o Tribunal enviou um pedido ao Presidente Eduardo dos Santos para explicar a nomeação da sua filha. Este, pelos vistos, não respondeu. Vocês têm a certeza que ele não respondeu, não é verdade?
Até há dois dias, pelo menos, não havia notícia de que o Sr. Presidente da República havia respondido ao Tribunal, tal como também a Sra. Engenheira Isabel dos Santos.
Mas, vá lá, a minha pergunta era neste sentido. Pode acontecer que o Presidente tenha respondido e que o Tribunal não tenha dito nada a ninguém, ou o Tribunal é obrigado a informar os advogados de que receberam uma resposta?
Temos essa hipótese, é uma hipótese que se levanta, não é? E nós não podemos, eu neste momento não estou em condições de dizer que passado esses dois dias, não é? Que o Sr. Presidente ou a Sra. Engenheira não tenham respondido. Eu não sei, ou certo, mas pelo menos com alguma segurança, até quatro dias atrás não havia resposta, não é?
Sim.
Aliás, a Sra. Engenheira Isabel, há alguns dias, disse que estava disponível para cooperar ou responder às entidades ao Tribunal.
Sim.
Agora, os advogados, não é? O grupo de advogados, que em tempo ação, que não se confunde com os promotores da administração, são dois grupos diferentes.
Muito bem.
É verdade que eu, a título pessoal, conheço alguns dos advogados, tal como esses advogados já nem conhecem a mim, mas é bom distinguir as coisas. Há um grupo de advogados que está a tratar da questão da nomeação da senhora engenheira Isabel em foro dos tribunais.
Claro.
E é lá que eles têm a sua ação e é lá que eles estão a agir. Concomitantemente, há um grupo de cidadãos, do qual eu faço parte, são os promotores da manifestação do dia 26, cá em Luanda, porque ao que parece há um grupo de cidadãos, ao que parece não. Há um grupo de cidadãos também que em Benguela resolveu organizar também uma manifestação na província de Benguela, com o mesmo propósito, dizia eu, somos dois grupos diferentes. Nós não temos acesso direto ao processo. Portanto, se houver alguma novidade, nós não estaremos em condições, não é, de dizer, não é, se é verdade ou não. Se houver alguma ideia, alguma informação que corra, nós não teremos.
Muito bem.
E seria bom que, sem prejuízo das regras processuais, sendo que o Tribunal Supremo entender importante que fosse informando a opinião pública, não é? Não se perde nada com isso. O Tribunal não vai discutir a causa publicamente, mas seria bom que nós soubéssemos, não é? Nos próximos dias, segunda-feira, por exemplo,
se o Sr. Presidente da República e a Sra. Engenheira já responderam, não é, ao Tribunal.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Não sei se recorda, na primeira meia hora tivemos aqui um ouvinte que depois perdemos, mas eu sei que ele, o que ele queria saber, uma das coisas que ele queria saber, porque quando entramos em contacto com ele inicialmente, ele disse-nos isso. Ele diz que gostaria ou pretendia participar na manifestação do dia 26. E, portanto, a pergunta dele seria o que é que ele deve fazer. Portanto, presumo eu que o doutor lhe vai dizer que ele tem é que comparecer no local, não é?
Com certeza. Para já, todo aquele que se queira manifestar tem que respeitar a lei. E tem que assumir, conforme os promotores, que se trata de uma manifestação pacífica e o comportamento cívico durante a manifestação tem de estar de acordo com a lei.
Muito bem.
E que, no decurso da manifestação, a responsabilização ou responsabilidade é individual. Se algum cidadão que decidiu participar, desrespeitar a lei, tal como se acontecer que agentes da autoridade, no exercício das suas funções a cumprirem um dever, prevaricarem, devem ser responsabilizados. A condição para participar dessa manifestação é, em liberdade, quem tiver coragem, quem se identificar com a causa, deve se preparar espiritualmente, mas sobretudo tenha atenção que nós somos pacifistas e respeitadores da lei. E é respeitando a lei que nós vamos exercer a nossa liberdade de protestarmos contra aquilo que está mal no sistema judiciário de
Pronto.
Angola.
Obrigado, doutor. Eu tenho aqui mais um ouvinte, então, e depois passamos às redes sociais.
Passamos, sim.
Eduardo Bambi, em Bié. Senhor Bambi, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, Sr. Bambi, se tiver uma pergunta ou um comentário, o microfone é seu.
Sim. Muito obrigado. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade e a presença do nosso doutor e professor universitário. Eu tenho algumas questões pertinentes. Primeira questão é a seguinte. Será que em Angola não tem pessoa capacitada para exercer um cargo do PCA da Sonangó, uma vez que a riqueza está a servir para as mesmas pessoas? Uhum. Outra questão é, os direitos humanos em Angola estão a ser sempre violados. Está mesmo no pior, porque eu estou a falar a partir do município de Coemba, onde até a administradora municipal orienta os seus diretores como ativistas políticos na recolha dos cartões eleitorais para servir da fraude. E outra coisa, a Polícia Nacional, que podia resolver os problemas conforme a lei confere, também são membros do próprio entre lá, a pessoa chega lá e não consegue se resolver absolutamente nada. Será que vamos continuar com este problema? E eu espero que essa manifestação traga sucesso para os angolanos, porque até muitos angolanos eu vejo que estão a favor com a nomeação da senhora Isabel dos Santos, e é triste. Uma vez que nós estamos a sofrer e a riqueza está a ir nas mesmas pessoas e algumas pessoas ainda mesmo com aquele sofrimento ficam a favor, é triste. Era tudo, muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado, era o senhor Eduardo Bambi Nubié. Doutora, vá lá, uma pergunta bem simples. Não há outra pessoa em Angola para ser diretora ou diretor do Sonangola? E a outra que eu achei uma pergunta interessante, que é esta questão, vá lá, da independência da polícia, porque este ouvinte diz que a polícia está ligada ao MPLA. Eu não sei se quer falar sobre estas duas questões brevemente.
Com certeza, vamos falar, meu caro amigo, porque eu sinto-me e assumo-me como uma pessoa livre. Ora bem, quanto à primeira questão, eu gostaria de dizer que a lei da probidade administrativa, na sua letra e no seu espírito, é clara. Os agentes públicos não podem praticar atos, nem fazer contratos, ou firmar contratos, quando nesses atos ou contratos estejam envolvidos determinado tipo de parentes que a lei prevê. O que se passa em Angola, e que, em princípio, numa democracia seria normalíssimo, é que há um conjunto de cidadãos que terão uma interpretação da lei e outro conjunto de cidadãos que terão outra interpretação da lei. Mas aquilo que não pode continuar a acontecer é que o grupo de cidadãos que tem uma certa interpretação da lei e quer que a senhora engenheira Isabel continue como presidente do Conselho de Administração da Sonangol, o que não podem fazer, repito, é, primeiro, desqualificar os outros, não discutir com base no respeito mútuo e na argumentação, e, por outro lado, socorrer-se do aparelho securitário da repressão e da manipulação dos órgãos de comunicação social do Estado para fazerem passar apenas as ideias do grupo que apoia a senhora Isabel dos Santos. Mas pior do que tudo isto são os tribunais neste processo de transformação da Angola e a cultura e a mentalidade dos juízes. Eu já denunciei, e os promotores também, no manifesto que fizemos, que o sistema judiciário angolano é errático e que há juízes e procuradores, e os cidadãos e cidadãs angolanas também têm ouvido isso, tal como os promotores, que dizem, quando são empossados como juízes ou como procuradores, que vão cumprir as ordens do Presidente da República. O poder judicial deve ser independente do poder político. E isso não acontece em Angola. Agora, pior é que nós não nos ponhamos de acordo em relação a uma coisa. Tanto os juízes e as juízas, quanto os procuradores, os magistrados do Ministério Público, tal como todos os cidadãos, estamos todos obrigados a respeitar a lei. E o Tribunal Supremo tem prazos para decidir. Ora bem, por exemplo, em representação do Sr. Presidente da República, o Sr. Manuel Rebelais veio publicamente apresentar as ideias do Sr. Presidente da República para se autodefender. O Sr. Presidente da República autodefendeu-se. E eu digo isto porquê? Porque o Sr. Presidente da República é o titular do Poder Executivo. E o Sr. Manuel Rebelais, que é secretário, um dos secretários do Sr. Presidente da República, delegado do Sr. Presidente da República, fez passar a sua mensagem, a sua posição, o seu entendimento da lei. Até aí não temos nada contra. Mas esses mesmos órgãos de comunicação social que passaram a versão do Sr. Manuel Rebelais, em desrespeito à Constituição e à lei de imprensa, não respeitaram o contraditório. Nós, os promotores da manifestação, já deveríamos ter sido ouvidos, mas nesses órgãos de comunicação social, que são de todos os angolanos, só há propaganda a favor do Sr. Presidente da República, dos seus familiares, do MPLA e deste regime. Quanto à Polícia Nacional, as provas estão disseminadas pelas redes sociais, pela internet. Lembro-me, salvo erro, na primeira manifestação que os Redus fizeram, gravaram na Praça da Independência, um agente da autoridade a perguntar-lhes se eram ou não do MPLA. Vocês são do MPLA. Esse vídeo, eu vi esse vídeo via internet. Ainda aí estará. É preciso, isso já foi dito e rebatido, despartidarizar o Estado. A Polícia Nacional, o Exército Nacional, o aparelho securitário, os dois serviços de informação, estão partidarizados e ao serviço de um regime autoritário. E isso já é violência em si. Quem promove a violência permanentemente é o regime ditatorial que nós temos, porque não respeita a Constituição nem as leis justas.
Muito bem. Ok, doutor, agora vamos passar às redes sociais. Eu já tenho, aliás, mais ouvintes aqui, mas de qualquer maneira, agora é a vez das pessoas do Facebook.
É verdade, mas desta vez vamos ao WhatsApp. Mário Chuva, que nos ouve a partir do Brasil, pergunta o seguinte: como podemos, na visão do professor Macedo, combater a corrupção, como foi no Brasil com a questão do Lava Jato? E há outra, ele diz que é preciso melhorar o sistema democrático com eleições presidenciais para deputados, para governadores e administradores. Como fazer isso? A última questão é se esta manifestação é feita contra Isabel dos Santos como PCA da Sonangol, por que não fazer também contra Zeno, o filho do presidente, como presidente do Fundo Soberano?
Boas perguntas, doutor.
Pois, mas estou um bocado cansado e às vezes posso me esquecer de alguma pergunta. Quando isso acontecer, gostaria que me voltassem a perguntar.
Claro. Tudo bem.
Eu tinha-me perguntado antes em relação se só havia, se a única pessoa capaz, salvo erro, para ser PCA da Sonangol seria a senhora engenheira Isabel dos Santos. Ora bem, as democracias aperfeiçoam-se permanentemente. E de um ponto de vista imparcial, para nós sabermos se a engenheira Isabel dos Santos é de facto a pessoa mais competente para exercer esse cargo, tal só poderia ser feito sob esse concurso público. Não estou a dizer que a lei preveja o concurso público para esse cargo, não. Para esse cargo, a lei é clara. Quem nomeia os administradores, o Conselho de Administração das Empresas Públicas, é o Presidente da República. Todavia, à luz da lei de propriedade pública, o Presidente da República não pode, não deve nomear os seus familiares diretos, como sejam filhos e mais outros que a lei descreve. Outra questão que se levanta de saber é, bem, a Constituição diz que são todos iguais perante a lei. Eu gostaria de pedir a tranquilidade, a serenidade. Todos os cidadãos que souberem ler e escrever neste país, tiverem uma inteligência mediana, se quiserem podem, porque agora há mecanismos de ir à internet rapidamente e procurem. Princípio da igualdade. O que é que o princípio da igualdade significa? Do ponto de vista da ciência do direito, e por outro lado também podem, porque há sempre jurisprudência, decisões de vários tribunais, por exemplo, podemos nos cingir às decisões jurisprudenciais do Brasil e de Portugal sobre essa matéria. Mas do ponto de vista doutrinal, eu gostaria de lembrar que o professor Raul Araújo e a professora Elisa Rangel Nunes fizeram uma anotação à Constituição da República de Angola e lá também fizeram um pequeno comentário ao princípio da igualdade. E eles lá dizem, mais ou menos, que não se pode tratar igualmente aquilo que é verdadeiramente diferente. O princípio da igualdade estabelece que se trate igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Ora bem, todos os filhos de agentes públicos são diferentes dos demais cidadãos.
Exatamente.
E merecem um tratamento diferente, segundo a lei da probidade pública.
Obrigado, doutor.
Olha, as outras questões que me colocaram...
Exatamente.
Diga.
Já me esqueci, peço desculpa.
Não faz mal, eu refresco-lhe a memória. Uma era...
Obrigado, eu estou um bocado cansado, peço desculpa.
Não tem problema nenhum.
E todas que nos estão a ouvir.
Uma das questões estava relacionada com o combate à corrupção, porque não um processo semelhante ao Lava Jato no Brasil. A outra
vamos
estava...
um por um, vou responder essa pergunta.
Está bem.
Depois diga-me a outra, peço desculpa. Agora,
okay.
Enquanto a corrupção é assim, eu não acredito que seja possível combater a corrupção em Angola, porque o Presidente da República tem uma tese que é uma política pública, que se chama acumulação primitiva de capital. Ora bem, a acumulação primitiva de capital nos termos doutrinais do presidente da República, quer dizer, na sua teoria e na sua prática, é uma violação da Constituição e das leis e é uma maneira de se promover a violência. Porque não pode um presidente da República, nenhum poder instituído, determinar quem devem ser os empresários de sucesso e quem devem ser os empresários ou os angolanos e angolanas que têm acesso a... ao capital, a empréstimos nos bancos, etc, etc.
Podemos passar
isso,
à segunda?
Por si só, do meu ponto de vista, é um grande obstáculo. Do ponto de vista institucional, nós precisamos que haja independência no sistema judicial, judiciário, tribunais, procuradoria-geral da República, e que a Polícia de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, dotados de meios suficientes e com capacidade e independência, combatam a corrupção dentro daquilo que as leis angolanas prevêm.
Nós temos que ser mais breves, doutor, porque o relógio está a avançar, mas eu aproveitaria para colocar pelo menos a terceira pergunta aqui do ouvinte que nos enviou a mensagem a partir do Brasil, que é: por que não manifestar-se também contra Zenu no Fundo Soberano?
Eu penso que nós estamos sempre confrontados com porquês e terceiras intenções. É muito fácil. Se o Tribunal Supremo de Angola decidir com base na letra e no espírito da lei e com base na jurisprudência comparada, vai ter de anular a nomeação da senhora Isabel dos Santos. E se tal acontecer, e eu estou convicto que é isso que o Tribunal Supremo deve, é assim que o Tribunal Supremo deve decidir, o senhor Presidente da República, numa segunda instância, seria, por dever moral, obrigado a revogar, a anular, a pôr fim ao exercício dessas funções pelo senhor Zeno. Aliás, há uma grande manipulação em relação a essa questão. Se formos recuar no tempo, vamos encontrar declarações de cidadãos e de organizações que criticaram essa nomeação.
Exatamente.
Mas se o Tribunal decidisse com base na lei e o Presidente da República nada fizesse em relação à manutenção do seu filho Zeno como Presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano, o Ministério Público seria obrigado a intentar uma ação ou a notificá-lo, por exemplo, para que respeitasse a lei. Porque o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, trata-se da administração, está submete-se à lei.
Obrigado,
a administração,
doutor,
pública do Estado...
Ah, doutor, desculpa, tive que interromper, porque tenho aqui outros ouvintes em linha. Tenho aqui o Daniel Iarruca, no Uambo. Senhor Iarruca, faça favor. Senhor Iarruca?
Muito obrigado por entrar nesta linha. Primeira pergunta que eu tenho é sobre a manifestação. A manifestação indica o direito de um cidadão para poder defender a vontade e o interesse de cada cidadania. E os que protegem a manifestação são os dos direitos humanos. Como é que os dos direitos humanos fecham a boca e banar as suas cabeças, seres bonecos da rua, mas esquecem de defender os interesses dos cidadãos angolanos? É a primeira pergunta. A segunda preocupação é 11 de novembro, que diz a independência nacional de 1975. E hoje a independência nacional passa como a ANIFA, que significa independência fundada da Angola. E funda a independência e funda com a corrupção. E fundiu, está fundada com a manipulação dos professores serem exigidos militares do MPLA para ganha-pão.
Ok, obrigado. Obrigado.
11 de novembro.
Obrigado, senhor Iarruca. Senhor Iarruca, no Amboio. Doutor, eu antes de pô-lo para responder, vá lá esta pergunta. Este ouvinte tinha uma pergunta, vá lá, pode ser uma pergunta boa, que é se as organizações de direitos humanos têm feito o que deve ser feito para defender esses direitos. Mas eu vou pôr aqui outro ouvinte em linha, porque estamos a ficar com falta de tempo. Exato. E eu quero dar tempo a todos que já estão em linha. É o senhor Paulo Chitunda, no Moxico. Senhor Chitunda, faça favor. Senhor Chitunda?
Boa noite.
Boa noite. Olha, Sr. Chitunda, vou-lhe
estou
pedir para ser muito...
Estou no ar.
Sim, faça favor, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem?
Estou ouvindo.
Sim, seja breve, faça favor.
Eu também agradeço imenso a Voz da América e agradeço o nosso convidado, o professor universitário, mas eu quero falar sobre os direitos humanos. Eu estou aqui no Machete, mas os direitos humanos é uma liberdade de expressão e tanto quanto as coisas. Depois ali encontrei-me aqui. A pessoa vai para um banco, até aqui onde estou no Machete, um professor morreu lá no banco. Há uma criança também morreu no banco. E até a pessoa tem que acordar muito cedo para ir no banco. Acha que há direitos humanos em Angola? Essa é a primeira pergunta. Porque se houvesse a independência também, a segunda pergunta, a independência de que nós tínhamos 11 de novembro, a partir de 1975, são 41 anos. Não pode haver mais dicas. O que é que vai no banco é um funcionário respeitado. Então, dali, a pessoa passa 8 horas no banco, assim não é bom.
Obrigado. Era o Sr. Paulo Chitunda. E agora um último ouvinte para eu dar tempo depois ao professor para responder estas perguntas. O último ouvinte que eu tenho é o ouvinte Beto 5 na Uila. Senhor Beto 5, faça favor, seja muito breve. Senhor Beto 5? Não, não está. Pronto, o senhor Beto 5 não está. Doutor, direitos humanos, este ouvinte era o ouvinte Daniel Iarruca, perguntava se as organizações de direitos humanos têm feito o suficiente para defender esses direitos. Qual é a sua opinião?
Eu faço parte da sociedade civil na minha qualidade de indivíduo e também pertenço a uma organização que se chama Associação Justiça, Paz e Democracia.
Sim.
E acho que sou suspeito para avaliar o trabalho das organizações de defesa dos direitos humanos. Estaria a falar em causa própria. Essa avaliação deve ser feita pelo conjunto de cidadãos.
Muito bem. Olha, eu vou dar aqui a última palavra à Mayra. Não, a última palavra vai ser sua, doutor.
Exatamente.
A última palavra em termos dos ouvintes.
Doutor, aqui o pensador realista diz que gostaria de saber do senhor professor o que se passa com a elite intelectual angolana, porque, por mais justa que seja a causa que leva as pessoas a manifestarem-se, são poucos os que dão a cara. Porquê? Será que as suas consciências não as cobram? Eu não sei o que é que ele quer dizer com isto, mas ele termina dizendo que o professor Macedo está de parabéns e que saiba que estarão com ele. Portanto, ele deverá ter um grupo de pessoas que apoiam o professor Macedo.
Eu agradeço esse elogio, mas também gostaria de dizer que terei muitas pessoas contra mim a insultarem-me e também gostaria de dizer que nestes dias o meu telefone, por exemplo, do Ático, da Unitel, salvo erro, não funciona, ou da Movicel, há interferências no telefone. É assim, a natureza humana é imperfeita. Eu que aqui estou a falar, se algum dia viesse a assumir o poder, não há certeza nenhuma que o faria melhor do que o Presidente da República. Portanto, a natureza humana é falível. E há um conjunto de interesses na sociedade que cada pessoa tem, e é o conjunto de interesses, ambições, ganância e tudo mais que leva as pessoas a terem determinados comportamentos. E aqui no nosso país, como em todas as ditaduras, como todos os sistemas autoritários, o preço que se paga por manter determinadas posições, por defender determinadas causas, é muito alto. Aquilo que já é pouquinho, que os cidadãos conseguem com honestidade, podem perder do dia para a noite. E eu penso que é uma razão grande para que muitas pessoas não tenham uma postura mais corajosa. Mas também gostaria de dizer que, do ponto de vista das elites, e as elites costumam ser mais egoístas, há pessoas que já estão bem, mas mesmo assim continuam a fazer mal, a querer ainda mais.
Obrigado.
E eu gostaria de dizer uma coisa, fazendo justiça ao Sr. Presidente da República. Eu entendo, e já disse várias vezes, e acho que o Sr. Presidente da República devia abdicar do poder. Mas também não posso deixar de dizer que o Presidente da República está rodeado de algumas pessoas cuja ganância é tão grande, é tão elevada, e que fazem tudo e querem fazer tudo para manter os privilégios que têm,
obrigado,
não se importando,
doutor,
de derramar sangue de inocentes.
Obrigado,
muito obrigada.
Olha, doutor, eu quero lhe agradecer imenso o ter participado aqui, sei que está cansado, portanto pode ir agora descansar, e muito obrigado pela sua participação. A Voz da América vai seguir de perto os desenvolvimentos desta questão, sem dúvida, e no dia da manifestação vamos cobri-la. Portanto, um abraço, muito obrigado, e a todos os ouvintes que participaram, não se esqueçam, têm que mandar sempre o número de telefone, sempre que quiserem participar. Até ao próximo Angola.
Angola, fala só.